Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica para trazer o nosso podcast jurídico e hoje o podcast de número 36. E nós vamos falar sobre os desafios da disposição post-mortem da imagem. Se você não está por dentro, esses tempos a gente teve aí um caso muito emblemático de discussão com o comercial da Elis Regina na Volkswagen, a Volkswagen trazendo a Elis de maneira digital para fazer um comercial. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui o grande Danilo Porfírio de Castro Vieira. Danilo, tudo bem, Danilo?
Satisfação estar com você, Paulo. É uma alegria aqui. Vamos trocar ideia, vamos bater um papo.
O prazer é todo meu. Danilo, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também mestre e doutor pela mesma instituição. Pós-doutor em Letras Orientais pela Universidade de São Paulo e atualmente professor titular de Relações Internacionais e Direito no UniceuB, aqui em Brasília, e também professor de Direito no Instituto de Direito Público do Distrito Federal, o IDP. Danilo, que trabalha aí nas áreas de Teoria Geral do Direito, Direito Civil, Direito Internacional e Filosofia do Direito. Danilo, eu só lendo aqui o teu muito gabaritado currículo aqui, tem uma pergunta, uma curiosidade para fazer, mas daqui a pouco eu faço. Mas antes disso, eu quero lembrar o nosso público aí que está nos acompanhando. Se você está nos acompanhando do futuro, porque está vendo esse vídeo depois que ele já foi transmitido, lembro a você que você pode assistir todos os episódios anteriores. Todos os 35 episódios anteriores estão disponíveis para você aqui no YouTube e também aqui nos agregadores de áudio em que o nosso podcast jurídico está. Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador de áudio, o nosso podcast jurídico está. Então, se você quiser nos ver aqui no YouTube, só nos ouvir pelas plataformas de áudio, fique bastante à vontade, consuma sem moderação, porque toda vez é um tema jurídico ainda mais interessante e desafiador do que o outro. Danilo,
isso.
Letras Orientais? Explica para mim isso aí.
O que aconteceu? Na verdade, como eu sou professor de Relações Internacionais, Paulo, porque eu sou mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais, e quando está ali no currículo em Letras Orientais, primeiro que eu tenho um certo conhecimento em árabe, e segundo, porque eu trabalho na área de ciências sociais e relações internacionais com islã político e direito islâmico. Tanto que essa semana foi uma semana
tá movimentada.
Né? Fui conversar com o pessoal da Globo, o pessoal da Jovem Pan, para falar da questão do jihadismo. Aham. Esse é o meu tema de trabalho nas relações internacionais. É a insurgência política, islâmica, política e os recursos de terror utilizados, né? Porque eu não gosto de usar movimento terrorista, é movimento de insurgência política. Terrorismo é método, terrorismo é recurso.
Olha só.
Então, né? Terrorismo é recurso. Então, o movimento é terrorista. Não, ele é um movimento político. Isso é uma causa política, que se vale de métodos terroristas.
Olha só, para quem não sabe, né, eu já conversei com o Danilo há algum tempo, né, e a gente, claro, não podia antecipar que ia ter esse conflito, né? Se soubesse, a gente tinha mudado o foco da discussão, hein?
Então já tem mais uma temática pro futuro, não é?
E no futuro próximo.
Sem dúvida, com o maior prazer do mundo, bater um papo sobre isso, que é um tema que é muito falado e pouco conhecido, né? O que é Hamas? O que é Hezbollah? Então, assim, a missão hoje minha é tentar mostrar para o leigo o que são esses movimentos, de onde eles vieram, os porquês. Entender que a causa palestina não se mistura com essas ações terroristas, que Israel está exercendo o direito de defesa, mas isso também não justifica que Israel não ouça a reivindicação da comunidade palestina no direito de terra, no direito de ter sua de ter seu território, de ter seu país, né? A nação palestina. Então, uma coisa assim, truncada, separar joio do trigo, qual é o papel do Irã nessa parada, onde os Estados Unidos querem chegar, né? No apoio a Israel. Então, é uma temática que me... Não, não entenda mal, que me fascina, né? Me fascina. É, fascina.
É,
né,
aquele...
né,
né. É, não, mas é como quando eu, depois da pandemia, né, a gente começou a discutir alguns temas, em especial no direito privado, né? Como a eu costumo falar, né? Como a pandemia foi boa pro direito.
Claro.
Né, a gente teve uma série de impactos interessantes, de discussões que foram feitas. Né. A pandemia em si foi um horror, milhares de pessoas morreram e tal.
Claro.
Mas é nesse sentido,
claro,
né? Esse fascínio que gera impacto, né, no âmbito jurídico, no âmbito social.
No âmbito social,
né,
de entender o fenômeno.
Exatamente,
né? Inclusive,
né,
para sugerir soluções, que é um papel do direito, né?
Precisamente.
Né? De responder a demandas, de responder o quê? A necessidades e assim por
diante. Cara, eu fico tentadíssimo mudar o foco do nosso podcast hoje.
Você que
mas,
sabe.
Não, mas vamos lá. Em respeito aqui
ao
nosso ouvinte, ao nosso telespectador, vamos lá falar sobre as disposições post-mortem de imagem, né?
Isso.
Eu acho que esse tema, na realidade, ele trata de um tema maior, né? E aí você pode começar a localizar
isso,
quem nos acompanha, que são essas disposições post-mortem em geral. Uma discussão que vem,
sim,
de proteção de direito de personalidade, os artigos 12, parágrafo único, 20, parágrafo funicular do Código Civil,
claro,
e a gente está falando justamente de um direito de personalidade que tecnicamente se encerra com a morte, mas que não é bem assim, e aí nós temos a proteção desses direitos de personalidade do morto,
sim,
pelas pessoas que estão vivas. O Código fala de cônjuge, companheiro, ascendentes,
sim,
descendentes,
colaterais,
né?
Sim.
É um monte de gente que tecnicamente vai proteger os direitos de personalidade,
sim,
do morto. Só que aí entra uma discussão em como é que é, o que que é essa proteção, como é que é essa proteção, quais direitos, do que a gente está falando quando está falando dessa disposição e dessa proteção?
Bom, lá, primeiramente, lembrando o espectador, né, que direitos de personalidade, aqui eu faço uma leitura que nem sempre, Paulo, é unânime, né, é uma expressão própria do direito, própria do direito privado, do exercício de direitos existenciais. Então, quando eu falo de direitos de personalidade, eu estou falando da dignidade da pessoa natural ou da pessoa existencial, né? Eu não gosto de usar nem sequer o termo pessoa física, que é uma questão muito própria do direito tributário, do direito público. Então, ou é pessoa natural ou pessoa existencial. Mas quando eu falo dessa dignidade no aspecto dos espaços privados e das relações interpessoais, a gente usa o termo direito de personalidade. Tanto que eu não gosto muito de usar direitos existenciais nas relações familiares. É direito de personalidade. Porque eu estou falando da relação mais íntima, mais privada, né, dentro das relações humanas, né? Tem divergência, Paulo. O querido Pablo Malheiros divergiria de mim nesse ponto, né? Que é um grande amigo.
Pablo que não nos ouça, Pablo que já veio aqui no nosso podcast.
Que já veio, tremenda pessoa e é meu parceiro de advocacia. Ainda nós não ainda o que fechamos a sociedade, mas é meu parceiro, meu grande companheiro, meu amigo, irmão, queridão, né? Mas é isso. Então, quando a gente está falando de direitos de personalidade, a gente está falando da dignidade no aspecto privado, no aspecto íntimo. E aí, nós temos que entender que quando nós estamos falando de direitos de personalidade, nós estamos falando de uma relação extra-patrimonial, intangível, onde eu estou falando de outros parâmetros de valor, de valores aí sim, existenciais, né? A dignidade, inclusive no mundo da filosofia do direito, eu vou falar que a dignidade é uma expressão de sagrado secular, de sagrado civil, é uma dimensão intangível, irrenunciável, que me dá sentido existencial dentro da sociedade, dentro da civilização ocidental. Então, esse é o ponto, Paulo. E aí estamos vinculados, nós temos que lembrar muito que o suporte dos direitos de personalidade está vinculado à ideia de autonomia. Claro que eu tenho o suporte físico, a integridade física, a integridade moral, a integridade psíquica, mas a intimidade, a privacidade, a identidade, a reputação. Mas o foco essencial de todas essas garantias está no exercício daquilo que substancia a dignidade, que é a autenticidade. O direito de ser autêntico. O direito de ser o Paulo. O direito de ser Danilo. Esse é o ponto. A dignidade é, eu sempre falo isso, que não é só um princípio, odeio esse termo, princípio tautológico, ele é um princípio mosaico, na perspectiva da composição dos direitos fundamentais, mas lembre-se, a modernidade e o direito como filho da modernidade, ela persegue a autonomia. Ela persegue o seu braço político, que é a liberdade. Político-jurídico, que é a liberdade. A substância da dignidade está na autonomia, está na liberdade. É por isso que Kant fala, bom, eu garanto, né, a essencialidade do ser na sua autenticidade pela liberdade. Mas para falar de liberdade, eu tenho que falar de igualdade. Tanto que eu falo, o panfleto da modernidade, Paulo, panfleto da modernidade, o tripé da modernidade, eu sempre falo isso, está o quê? Nessas palavras, emancipação, pluralidade e secularidade. Eu quero garantir a sua emancipação, eu quero tirar a manos da comunidade, a manos da instituição, e eu quero te garantir a autonomia. Eu quero garantir o direito de você ser diferente, de ser único, de ser autêntico. Autenticidade. O pressuposto para isso é que os espaços coletivos sejam societários, intersubjetivos, interindividuais, o que pressupõe pluralidade. E não existe pluralidade se não há paridade na diferença. Igualdade. E pluralidade sem secularidade também não se sustenta, porque a pauta tem que ser uma pauta de agregação de discussões, de ideias, de consensos, aonde o quê? Religião não cabe. Tradição não cabe, porque o que para mim é tradição, para você não é. O que para mim religiosamente é importante, para você não é. Então, a pauta da consensualidade, da comutatividade, nesse exercício da pluralidade, é a secularidade. É a secularidade. Tanto que eu falo que é da secularidade que nós vamos estabelecer verdadeiramente a ideia de pacto social, contrato social, e eu sou um kantiano nisso, contrato social intersubjetivo e infinito, não existe aquele contrato russoniano abstrato. Então, quando eu estou começando a conviver com você, eu estou o quê? Eu estou exercendo o contrato social. O contrato social é infinito. Infinito no número de agentes, infinito o quê? No número de relações. De relações. E também, portanto, é da secularidade que nasce a segurança jurídica. Né? Então, estou falando dos direitos fundamentais. Eu tenho que te garantir segurança, que não pode ser pé de barro. Eu tenho que garantir o quê? Igualdade, liberdade, e aqui, inclusive, liberdade laboral, como um bom liberal que sou. O que é liberdade laboral? O direito à propriedade, o direito de ter recursos. De ter recursos. E esses elementos todos, junto com a vida biológica, que é o suporte, né, material, vai compor elementos necessários para a autenticidade, substância da dignidade. Então, o direito de personalidade visa garantir esses elementos. Na perspectiva da privacidade, da intimidade, da integridade física,
o corpo.
E do corpo, física, corpo. E da o quê? Identidade, da reputação. A questão de gênero não é só uma questão existencial, mas é uma questão o quê? De direito de personalidade também. Eu estou falando de identidade, direito de registro, direito de ser reconhecido. Autenticidade, dignidade. Então, nós estamos falando o quê? Desses elementos, mas especificamente na esfera o quê? Da vida privada, né? Do dia a dia do homem comum, né? Nos seus espaços e nas suas relações individualizadas. Pois bem. Só que o que nós entendemos, né, sabemos, que os direitos de personalidade, eles são até tutelados a partir da ideia de concepção, porque aqui eu não estou falando ainda de uma pessoa, nascitura enquanto um sujeito de direito. No momento que esse indivíduo nasce com vida e, portanto, se faz presente, né, Paulo, no palco social, no palco fenomenológico, ele adquire o quê? A plena titularidade, né? A personalidade efetivamente, o status de pessoa. E aí o que acontece? Quando eu venho a falecer, eu entendo que eu já não faço mais parte do palco social, eu não faço mais parte do palco fenomenológico. Então, é subtraído a condição de pessoa. Só que eu deixei obras. O ser humano... Eu vou usar Heidegger aqui. Né? O Dasein, residualmente, mantém-se externalizado pela presença. O que é a presença? São as obras. São as reificações da minha ação o quê? No mundo existencial. No espaço existencial. Então, eu deixei de viver como morto. Mas, existencialmente e de forma residual, eu continuo a estar aqui, a existir, pela minha obra. Tanto que você, que é professor, sabe disso. Um dia nós vamos embora. Todos nós.
Espero que demore.
Tomara. Né? Tomara. Mas, o que acontece, Paulo? Nós viveremos nas nossas obras. Ou melhor, nós existiremos nas nossas obras. Existiremos nos nossos alunos, nas nossas publicações, nos nossos artigos. Isso é a presença. E é isso que o direito civil, de alguma maneira, né? Aqui a gente está falando de uma perspectiva mais sofisticada, filosófica, mas que o direito visa proteger. Né? A pessoa não está mais aqui em vida. Já não há uma pessoa juridicamente reconhecida. Mas essa pessoa esteve aqui e deixou obras. Deixou memória. Deixou lembrança. Deixou residualidade de imagem. Deixou o quê? Residualidade moral, reputação. Né? A dor moral não pode ser mais identificada pelo morto. Né? Mas o quê? A reputação aqui está. E aí que se começa a discutir a temática que a gente veio hoje a tratar aqui. Só levantando o problema, porque senão se ficar um monólogo vai ficar enfadonho. Né? Mas Paulo, a grande preocupação hoje que eu tenho quando a gente fala dos direitos do morto é essa situação de disponibilização de imagens, principalmente para fins publicitários ou para fins comerciais. Diga.
Não pode.
Não, é porque eu ia falar especificamente do problema da cantora Elis Regina, né?
Eu aqui faço um adendo até, porque nós temos, me parece assim, e me corrija, Daniel, se eu estiver falando uma besteira muito grande, mas me parece que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, em especial, por força da previsão muito genérica dos direitos de personalidade no Código Civil, né? A gente sequer tem de maneira expressa, eu posso aurir do texto, mas não de maneira expressa, um direito geral de personalidade, como diz Rabindranath Kapelo de Sousa.
Isso.
Né? Eu tenho um desenvolvimento muito ruim, vamos pôr os pingos nos is? É muito ruim a tutela dos direitos de personalidade no Código Civil brasileiro.
Sem dúvida.
E por isso, ao longo do tempo, doutrina e jurisprudência me parece que vão ampliando a percepção desses direitos de personalidade e de maneira mais eloquente aqui para o nosso tema em relação ao morto.
Sim.
A gente tem uma previsão muito fraquinha, breve, inclusive contraditória entre o parágrafo único do 12 e do 20. Aí lá no 943 do Código a gente tem a possibilidade o estabelecimento de que o direito de indenização se transmite com a herança, assim como o dever de prestá-la, e aí eu aplico isso aos direitos de personalidade e falo, olha, então os sucessores do falecido, eles poderão dar continuidade a uma ação. Mais recentemente vem lá uma súmula do STJ falando, não só dar continuidade à ação e continuar respondendo por essa ação, como também iniciar, o que era uma discussão muito grande, né? Falar, olha, o direito de personalidade, ele é intransmissível. Então, falecida a pessoa, não proposta a ação, eu compreendo que houve uma renúncia tácita à busca da expressão patrimonial desse direito, esta patrimonial. Aí a doutrina e a jurisprudência...
Por extinção, né?
Aí a jurisprudência, a doutrina, falando, não, mas peraí, como assim? Eu não posso presumir essa renúncia. E vem, inclusive, entendimento simulado de que pode haver essa busca, inclusive por meio de ação judicial, para cobrança lá indenizatória de uma violação de um direito de personalidade, uma violação à moral, né? O surgimento da pretensão que se deu lá atrás. Então, há uma ampliação, me parece, da percepção de que nós temos de proteger os direitos de personalidade do morto. E cá compreendo isso justamente por isso que você falava de uma perspectiva filosófica. Eu aqui vou utilizar uma palavra para tentar resumir tudo, o legado. Né? Aquilo que a gente lega depois que morre. Então, me parece que isso vem se tornando cada vez mais presente justamente porque há cada vez mais legado. a imagem. A imagem, se eu for pensar, vamos usar aí um autor que você mencionava, o Kant. Kant. Se eu fosse fazer um filme com o Kant hoje, eu teria muita dificuldade, porque eu sequer tenho muitas imagens do Kant.
Sim.
É diferente da Elis Regina.
Claro.
Né? Então, o legado imagético do Kant é muito menor que o legado imagético da Elis Regina. Então, o que me parece é que as novas tecnologias, elas estão ampliando esse legado. Rede social. Fica lá um monte de bobajada ou coisa interessante que eu falei e faz o quê? Aí a gente vai discutir lá o testamento digital e tudo mais, que é um ponto que eu quero chegar para discutir com você depois. Mas me parece que há essa ampliação e uma crescente preocupação com esses fatores, justamente por uma ampliação desse legado dos direitos de personalidade. Isso faz sentido e entra nessa discussão da disposição post-mortem?
Faz sentido. Eu quero até dar uma ênfase nesse caso. Você falou do legado e as novas tecnologias, mas também você cita Kant, fez um paralelo entre Kant e Elis Regina, também vivemos uma sociedade midiática.
Precisamente.
Mas não é uma sociedade espetáculo. E isso reforça essa lógica do legado. Você chama de legado. Eu vou começar a refletir sobre esse ponto. Eu até então usava o termo memória. A memória sobre a perspectiva da presença. Reificou-se a ação. Né? A pessoa se foi, mas as obras aqui estão. A memória está posta. Né? Inclusive repercutindo, e é por isso que eu gostei do termo legado, repercutindo nos sucessores ou nos seus em vida, porque não precisam ser propriamente sucessores, podem ser amigos, né? Pode ser uma outra forma de relação. Né? Mas eu concordo com você, mas a minha preocupação, né, é a disponibilidade. É a disponibilidade. O que aconteceu, como nós lembramos, né, com Tom, e aqui, eu, por favor, não entendam mal, sou um tanto cínico, né, um tom de homenagem. Homenagem que se ofere exploração comercial. Mas, né, aparece a Maria Rita, né, dirigindo um carro de uma fabricante de automóveis, e aparece um modelo antigo, né, um modelo vintage do automóvel, dirigido pela mãe. Então a gente viu o quê? Um deepface. E aí o que que acontece? O que nos parece aqui, né, Paulo? O que nos parece aqui é que se confundiu a lógica da disposição do direito de personalidade, diga-se imagem, com os direitos morais do autor, ou de até mesmo direitos patrimoniais do autor, e a sua transmissibilidade. Claro que você trouxe questões vinculadas, né, inclusive sumuladas, sobre a questão do pleito de direitos, mas uma coisa que nós temos que aqui lembrar. O espírito da lei, o ânimos legislativo e o que me parece alinhado ao quê? Ao STJ, nós observamos, Paulo, é que os parentes nas relações de direitos de personalidade do morto, inclusive o quê? Colegas nossos, doutrinadores, que levantam direito de personalidade do morto. Morto é titular de direito? Ou a memória do morto é o objeto de tutela? E é isso que eu digo. Nós temos que entender que os familiares são guardiões, são protetores desses direitos de personalidade com dimensão objetiva, reputação, imagem, né? Obras, bom nome. Essa é a lógica. A defesa é por meio, obviamente, de uma indenização por dano moral, que é meramente compensatória, não é reparatória. E aqui citando o desembargador Roberto Freitas Filho, que também é uma pessoa que eu tenho muito respeito, também tem dimensão punitivo-pedagógica, né, nessa perspectiva. Então, o que nos parece é que o direito civil outorga aos familiares essa possibilidade de proteção do, aquilo que você chama de legado, para mim chama, eu chamo de memória do, do morto. Porque a reputação ainda está aqui presente, o bom nome está aqui presente. E a imagem está associada ao quê? À reputação desse morto, à identidade objetiva desse morto. Mas dizer da possibilidade de exploração ainda mais econômica de uma perspectiva objetiva identitária, que é a imagem, eu acho um tanto complicado pela própria natureza do direito de personalidade. Indisponibilidade por terceiros. É isso que eu falo. Familiar não dispõe. Familiar guarda. Com exceção de obras autorais.
Vamos começar a botar lenha nessa fogueira, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Porque a gente tem a proteção dos direitos de personalidade, inclusive em diplomas legislativos diferentes, né? A gente tem o Código Civil com direito de personalidade e a Lei de Direitos, autorais, tratando de direitos autorais, né? Os direitos autorais...
O que nos facilita, inclusive.
Porque os direitos autorais, eles não deixam de ser uma expressão da personalidade, mas tem uma visão diferente, né? E aqui eu acho que o exemplo da Elis Regina é uma coisa, né? Eu tenho um direito autoral vinculado, por exemplo, a uma música, e eu tenho um direito de personalidade que é vinculado à imagem.
Isso. Né?
Então são duas coisas diferentes.
Porém, me parece.
A tutela jurídica é diferente.
Mas me parece que houve o quê? Uma maliciosa ou não, né? Confusão disso. Porque transformam o quê? A imagem. Como se fosse um objeto o quê? Intelectual.
Precisamente.
E não é um objeto intelectual. É um objeto existencial, vinculado ao quê? A outrora titularização de um ente que não está mais. Então, é por isso que eu trouxe o elemento do direito autoral. Porque, para mim, é a única forma de tentar explicar, na minha opinião, esse equívoco. Esse equívoco, essa fundamentação.
Uma equiparação ao direito autoral.
É isso. Mas que não cabe, não é possível, não é realizável, né? Não é realizável. Nós sabemos muito bem que isso vem também de uma influência anglo-saxã, né? De uma influência do direito especificamente norte-americano, que inclusive prevê a possibilidade, né, de autorização como última disposição de vontade, Paulo, em testamento. Então, por exemplo, da mesma forma que eu posso autorizar meus familiares a explorar a imagem, aí a confusão de objetos, eu posso também colocar em cláusula testamentária a negativa do uso do quê? Da minha imagem. A Madonna recentemente fez isso em seu testamento. Ela proíbe que os familiares, o quê? A título sucessório, usem o quê? A imagem do... A sua imagem depois da sua morte, a partir da sua morte, né? Nós tivemos também discussões vinculadas a... Por exemplo, Star Wars. Para quem gosta de Star Wars...
Eu ia falar o caso...
Né, é o Peter Cushing. O Peter Cushing antes, né?
Aham.
O general, né?
Aham.
Né, a família autorizou. A Carrie Fisher, a mesma coisa.
Uhum.
Né? Isso não violaria a natureza aos olhos do sistema romano-germânico, aos olhos do direito continental europeu, a ideia da indisponibilidade dos direitos de personalidade por terceiros?
Me parece que também que fique à vontade para me corrigir,
claro.
Mas me parece que tem muito nessa questão, especialmente do direito estadunidense, uma aproximação dos direitos de personalidade com os direitos de propriedade, né? O property law. É uma visão de aproximar. Nós temos uma visão que tenta afastar os direitos de personalidade de uma noção patrimonial, de uma noção de propriedade. Inclusive, é muito comum, de vez em quando, a gente lê aí um artigo ou um livro que fala de direito de personalidade e você vê características muito marcantes do autor defendendo o direito de personalidade com essa visão de property law.
Property law, sim.
Que é muito típica dos Estados Unidos.
Na verdade, é própria de um pensamento utilitarista e de uma racionalidade instrumental, que faz parte da tradição não só americana, mas anglo-saxã de uma forma geral. Que se intensifica. E eu quero fazer até uma provocação para você. Né? Recentemente, vai sair um artigo meu, eu concluí um artigo passei para uma instituição aqui em Brasília que vai publicar numa revista, fruto de um congresso, e eu sempre levanto essa questão, Paulo. Veja só como nós temos, claro, de forma mais radical no direito anglo-saxão, mas como temos esse problema dentro da realidade jurídica ocidental quando a gente fala de identidade ou existência. Você nota que desde a tradição, Paulo, greco-romana, observamos uma ideia de fragmentação identitária, que não existe, por exemplo, no Oriente Islâmico ou no Extremo Oriente, por exemplo, de origem sino-asiática. Vou te explicar. Quando você vai no Islã, eles têm um preceito jurídico religioso chamado Tawhid. Tawhid, unidade. Então, você é um ser em unidade. Não existe o corpo, não existe a alma. A alma, o ânima, o espírito, dê o nome que você quiser. Está embutido, ela está fundida no corpo. Então você é uma entidade juridicamente una. O ser e a existência é algo uno. Estou me fazendo, me claro, da mesma forma na cultura sino-asiática, a ideia da unidade. Da unidade. Na tradição ocidental, nós vamos ver sempre um processo o quê? De fragmentação.
Isso se dá até por força dessa influência cristã, né? Da distinção do corpo, alma e espírito.
Posso até ir um pouquinho antes? Platão. Platão é antes do cristianismo. Ele vai falar de o quê? De uma entidade metafísica, de uma expressão metafísica, que está o quê? Que tem uma origem ideal, mas que se prende ao mundo material, imperfeito, que reproduz imperfeitamente o que é o mundo ideal, no qual a maior expressão é o teu corpo. O corpo é o presídio do ânima.
Uhum.
Tanto que Santo Agostinho, aí puxa Santo Agostinho, puxa Santo Agostinho. Ele vai se inspirar em Platão, dando o quê? Uma conotação cristianizada ao platonismo, né? O homem é refém da matéria. A matéria é a fonte do pecado. Então você o quê? Tem que renunciar, né, o mundo da matéria para encontrar a salvação. Isso está, por exemplo, no livro O Livre-Arbítrio dele. É uma expressão metafísica. Quando você falou, né, do trinômio, né, ânima, spectrum, spiritum e corpus, isso é uma tríade criada por Aristóteles, que depois vai ser assimilada por Tomás de Aquino. Tudo bem que existe uma noção de cosmogonia, não é? Tanto em Aristóteles quanto em Tomás de Aquino, mas ele fragmenta a existência. Ele fragmenta o ser. Aí vamos para a modernidade. E aí, como eu sempre digo, a modernidade é filha bastarda do cristianismo. Né? Ela pega os elementos do cristianismo, né, com os salpicos da cultura greco-romana, e vai o quê? Romper com as tradições. Emancipação, secularidade, pluralidade. O que diz Descartes? Eu sou meu pensamento, eu sou minha racionalidade. Né? Penso, logo existo. Então a ideia de percepção está vinculada à racionalidade e não à corporeidade.
Uhum.
Como Kant também diz, o que sou? Sou vontade.
É isso. Aqui, eu vou fazer um salto histórico gigantesco aqui.
Sim.
Mas é como isso recrudesce hoje na vida digital, né?
Sem dúvida. O metaverso.
A Elis Regina, né? A Elis Regina não é a Elis Regina, ela é uma imagem reconstruída digitalmente, mas pra mim é ela.
É ela.
Inclusive a filha dela falou, né? Ela
sentiu a essencialidade, né?
É uma loucura isso.
Mas olha só, agora eu quero fazer a última provocação pra você. Diante dessa fragmentação, como para falar do instrumentalismo americano, que é mais radical. Como nós entendemos, como nós reconhecemos juridicamente o nosso corpo? Como um bem jurídico. Ele não é parte da nossa existência. Porque a gente, mesmo no direito, mesmo no pragmatismo no direito, mesmo no compromisso fenomenológico do direito, a gente ainda tem uma herança metafísica. O que eu sou? Eu sou a minha vontade. O que é a dignidade? A minha autonomia, a minha autenticidade volitiva.
É, até quando se fala da autonomia do próprio corpo, né? A menção é, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser.
O corpo é meu. Então é meu, então é bem.
Property law.
Olha só. É. Então você divide o quê? O ser do corpo. É. O corpo é um bem. O corpo é um meio. O corpo é um recurso. O corpo é um veículo. O corpo é uma propriedade. Então essa é a lógica. Só que a gente está importando isso o quê? Do mundo anglo-saxão, na minha opinião. E viola, de alguma maneira, a ideia da indisponibilidade. Da indisponibilidade. Eu entendo, Paulo, que não há como dispor, pelo menos dentro da nossa tradição, a ideia de imagem, inclusive para fins comerciais. E vou até além. Da mesma forma que tem certos direitos de personalidade que eu não posso o quê? Por mim, dispor. Então eu entendo que nem testamento eu posso o quê? Autorizar ou não que terceiro o quê?
Esse era um ponto que eu queria chegar. Esse era um ponto que eu queria chegar. Porque a gente teve casos, né? Aí você noticiou, inclusive, o caso da Madonna. A gente teve o David Bowie também,
David Bowie.
Que expressamente proibiu a utilização de imagem, de voz, em qualquer tipo de criação de inteligência artificial. E outros casos de pessoas que expressamente autorizam isso. E a situação mais comum é o silêncio, né?
Sim.
Mas não sabe fazer. Mas nem nesses casos em que eu tenho autorização expressa, você acha que poderia haver essa disponibilização?
Bom, na lógica, não estou falando na lógica legal, na disposição legal, mas na teoria do quê? Do fato jurídico. Existência, validade e eficácia. Nego, eu não posso dispor daquilo que não se dispõe. Então, uma cláusula dessa não seria nem nula, na minha opinião. Seria impossível, objeto impossível e, portanto, inexistente juridicamente, Paulo.
O buraco é mais embaixo.
O buraco é mais embaixo. Então, o quê? Quando você fala assim, David Bowie, na tradição romano-germânica, na tradição luso-brasileira, na tradição latina, jurídico-latina, David Bowie fez uma cláusula, né? Estabeleceu uma cláusula no testamento dizendo que não vai dispor. Choveu no molhado. Ah, fulano autorizou. Inexistente. É impossível. Você não pode dispor disso. Ah, então com a morte do morto, o quê? A imagem, o quê? Fenece? Sim. Ele é uma entidade dinâmica. E não memorial. E não memorial. É uma fraude existencial.
Sim, aqui entra... E aí aqui eu teria a necessidade de fazer essa distinção entre o aspecto da personalidade e a indisponibilidade dos direitos de personalidade.
Claro.
Mas a possível disposição de direitos, por exemplo, direitos autorais.
Direitos autorais, claro.
Eles não entram nesse...
Não entrariam nesse contexto, porque eu não estou falando de uma tutela sobre o ser. Eu estou falando de uma tutela sobre obras intelectuais produzidas sobre o ser. Você tá me entendendo?
Vou jogar gasolina na fogueira.
Vai, vamos lá, claro.
Tá, vamos pensar na hipótese em que o cidadão, ele tava, sei lá, produzindo um filme quando morreu. Mas o filme, ele não acabou de ser editado, não foi finalizado.
Aconteceu isso no Gladiador.
E aí eu terminei o filme e disponibilizei. Teve o caso do Paul Walker também. Depois de morto, eu lanço o filme que tem a imagem do morto.
Ótimo. Vamos lá. Imagens exercidas pelo morto, ou seja, uma coisa é você usar o quê? Uma imagem memorial. Memorial. Então, por exemplo, isso vai ficar gravado e vai ficar no YouTube por tempos e tempos. Eu posso morrer amanhã. Você vai ter que retirar essa entrevista porque você o quê? Está explorando a minha imagem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do quê? Do uso da minha imagem como se eu estivesse o quê? Vivo. A manipulação econômica da imagem. Mas, por exemplo, como que eu vou... Você está me entendendo aqui ou não, Paulo? Usar, a não ser que aí sim eu concorde. Você vede o uso do quê? Da sua imagem. Só que há um problema. Um cantor, por exemplo, que não vive apenas o quê? De mídia audiológica, mas de mídia audiovisual. Consequentemente, se eu não posso usar a sua imagem, as gravações fonoaudiológicas estarão suprimidas. estarão suprimidas. Se eu deixar o quê? Expresso. Caso não, eu poderia, para fins, na minha opinião, a imagem. A música, sim.
Porque daí entra
no direito. Mas a imagem em si não pode ter uma finalidade o quê? Econômica. Deverá ser o quê? Uma finalidade meramente o quê? Gratuita. Ninguém pode o quê? Ganhar ou explorar economicamente o quê? Esse recurso. O que me preocupa é o uso midiático contemporâneo. Estou falando de deepfakes. Deepfake. Que é o quê? É simular a existência de alguém. Como aconteceu recentemente com um grupo de rock que a gente adora, que o quê? Teve um holograma do cantor, que também a gente gosta por demais, como se ele tivesse vivo cantando. Você tá me entendendo? É o simulacro existencial. Ficou claro ou não?
Fica aqui a dica, se você for a Las Vegas, o Circo do Soleil tem uma apresentação que é do Michael Jackson.
Do Michael Jackson.
E é um holograma dele.
É um holograma do Michael Jackson.
E é emocionante.
Eu sei que é emocionante.
Mas assim, justamente, porque você sabe que a pessoa não tá ali, mas parece que ela tá ali, né?
E alguém ganha dinheiro
e
por isso.
Bota dinheiro nisso, né?
E é isso.
E isso mexe muito com a nossa cabeça. Não à toa, Maria Rita falou, pô, você que tá sentindo mamãe ali do lado, né?
Esses filmes de atores que nós gostamos por demais, você estava falando da Carrie Fisher, eu adoro os filmes de terror do Peter Cushing, né? Quando ele aparece naquele filme do Star Wars, né? O Rogue One, é aquela comoção.
É, exatamente.
É aquela comoção. É como se ele estivesse, mas o problema é isso.
Vou problematizar ainda mais.
Manda bala.
Gosto é assim, de apertar. O caso da Carrie Fisher mesmo, acho que foi o caso dela, se eu não me engano, que ela descobriu que tinha um câncer bastante agressivo durante as gravações, acho. Eu não tenho certeza, mas vamos pensar, vamos supor que a minha memória, ela é faticamente adequada. O ator, ele sabe que ele tá lá com uma doença degenerativa, algum tipo de doença que pode ceifar a vida dele dentro em breve.
Tá.
E o projeto de realização de um filme, né, a filmagem, ela demora às vezes anos, né, a depender do filme, pelo menos alguns meses ali. O que na TV se faz com alguma frequência, e eu acho que aqui no Brasil a gente é muito, muito bom nisso, né? Porque nós temos o histórico das telenovelas, que duravam às vezes um período de tempo muito longo, enfim, acontecia do ator ter um problema, a atriz engravidar, aí o autor ele tinha que falar, agora eu preciso mudar aqui a história para que ela fique grávida também aqui na minha história,
claro.
Né? Então você tem que fazer essa adaptação. Agora, o deepfake barra face, ele me permite que... sabendo disso, esse artista fala, não, eu gostaria de concluir esse filme, né, tem aqui o script e tal, mas se eventualmente eu falecer ao longo das gravações, pô, eu não queria que fosse descartado, vai perder o filme todo, ou vai inventar um jeito de eu morrer no filme também, eu vou desaparecer simplesmente, não. Pode usar aqui uma inteligência artificial, lá um deepfake, só para terminar esse filme, às vezes, se eu morrer durante as gravações. Nem nesse caso daria.
Vou fazer dois comentários provocativos. O sábado foi feito pro homem ou o homem pro sábado? A pessoa foi feita pro filme ou o filme pra pessoa? E dois, esse argumento não é uma forma de justificar a abertura da caixa de Pandora?
Ah, com certeza.
Então, eu prefiro matar o personagem. Mato o personagem, ou substituo, ou modifico o enredo para depois o quê? Ter outra finalidade. Porque a minha grande preocupação, Paulo, sinceramente, é reificação.
E que é o que está acontecendo?
É isso, coisificação. Nós estamos coisificando as relações humanas. A ponto agora de... O texto que eu produzi tem esse o quê? Esse título. Avatarização do morto. A gente está transformando o morto num avatar. Antigamente a gente buscava um avatar no mundo virtual. Agora a gente está virtualizando os mortos o quê? Na realidade. É avatarização.
Nossa, eu me lembro aqui de dois episódios, pelo menos, da série Black Mirror. E aqui entra também uma outra discussão. porque a minha pesquisa no âmbito do doutorado tem a ver com a terminalidade da vida e a grande dificuldade que a gente tem de tutela da pessoa que não é nem morto nem vivo, né? Ela tá naquela situação, tá vivo,
sim,
mas também não tá bem vivo, mas tá morto, mas também não tá bem morto, né? A gente é aquela zona de penumbra,
tá,
né?
Da beira da morte clínica, por
justamente.
Exemplo, né?
E aí eu me lembrei de um episódio do Black Mirror que traz um pouco disso vinculado à utilização da imagem. Inclusive, a atriz desse episódio é a Miley Cyrus. Ela é uma cantora muito famosa, semi-adolescente, um pouco adulta, e, enfim, ela tá chateada com a vida lá, não quer mais fazer, porque ela faz meio aquela cantora teenager americana, toda felizinha, não sei o quê, e ela tá numa fase meio dark da vida dela, ela quer cantar umas músicas mais pesadas e tal, e ela tem uma tia que é como se fosse a tutora dela. E a tia fala, não, nós estamos ganhando rios de dinheiro com esse negócio, você tá maluca? Você começar a falar de coisa ruim, o teu público é todo adolescente, coraçãozinho, a gente vai à bancarrota. Pô, é um custo gigante que tem para manter essa estrutura, você não tem noção do que você tá falando. E ela começa a ficar cada vez mais irritada com isso. Lógico, a gente tá na ficção, né? A tia vai lá e bota não sei o que na comida dela, ela fica como se fosse num estado vegetativo permanente. É. E o grande golpe aqui da tia é justamente isso. Ela cria um avatar da cantora, porque ela tá em coma e segundo ela, essa parte ela mente, né? Segundo ela, eles têm lá um equipamento que consegue detectar o que ela tá pensando, não sei o quê, e que o desejo dela é que os fãs pudessem continuar acompanhando ela na carreira musical, e aí a tia cria lá o bendito do avatar, não sei o quê, para continuar ganhando grana, né? Então, eu acho que também tem um pouco desse aspecto de muitas vezes, e não só nesse caso muito extremado que a gente tem aqui, de uma pessoa lá numa situação de terminalidade da vida, mas numa situação de incapacitação. A gente tem o caso, acho que é o Bruce Willis, né? O Bruce Willis está lá, né, com uma série de... O nome da síndrome dele, eu nunca lembro, qual é o nome esquisitão.
Uma degeneração, né?
E reza a lenda lá que o Bruce Willis, ele já não consegue reconhecer as pessoas direito, não consegue fazer um texto, assim, um filme muito longo, não sei o quê. E numa situação como essa, ele em vida... deu um momento de lucidez, ou quem é o curador dele vai lá e autoriza se fazer essa deepfake barra face. Não, a gente não tá numa situação igual essa também?
Uma situação semelhante, e volto a insistir, curador não pode dispor o quê? De direito personal, personalidade do curatelado. Eu vou te dar um exemplo polêmico. A gente tava falando, aqui a gente tá falando do deepfake, deepface... Mas eu quero trazer um problema que, inclusive, foi objeto de um artigo meu na Federal Fluminense. A questão, e aqui, com todo o respeito, com toda o quê? Com toda a solidariedade, a sensibilidade. Eu sei que a situação da autonomia identitária de gênero tem que ser respeitada, tem que ser reafirmada, a ideia da autopercepção identitária, aquilo que a gente estava falando da fragmentação da existência aos olhos ocidentais, né? Judith Butler falando o quê? De identidade performativa, gênero performativo, inspirado em Austin, Habermas e assim por diante. Mas o que eu fico preocupado é aquele famoso caso de Sorriso. De um menino, que não é um só, esse é um exemplo, de um menino que aos 8 anos, 9 anos, já tinha transtorno de gênero, foi o quê? Teve um problema vinculado ao quê? A uso de banheiros em escola, então ele se identificava enquanto criança em um gênero que não comportava o seu corpo, né? Uma disfunção. E aí, a mãe e o pai, em vez de pleitearem o Paulo a ideia do uso de um banheiro neutro, né? Ainda mais numa fase impúbere, numa fase infantil, estou falando de criança, eles discutem a ideia da mudança de gênero. Para um incapaz, para um menor em pub. Isso é uma questão de direito de personalidade. Eu não consigo perceber que nem o Ministério Público possa o quê? Tomar posturas por direito de personalidade o quê? alheio, a não ser protegê-lo. Não dispor em nome de. É por isso que eu sou a favor, por exemplo, da tradição portuguesa. Eu só posso discutir mudança de gênero. Ministério da Educação, da Ministério da Saúde, recentemente, né, começou a discutir e a orientar a questão de o quê? De tratamento hormonal a partir dos 14. Tem minhas preocupações. Tem minhas preocupações. Eu acredito que eu só posso falar de disponibilidade quando eu tiver autodeterminação. E para falar de autodeterminação, eu tenho que ter autonomia. Então, a idade mínima para a gente falar de autonomia é a idade da emancipação, que é 16 anos. E de mudança de sexo a partir, como isso já não é polêmico, 18 anos. Mas mudança de gênero, mudança identitária, eu tenho uma dificuldade de ver, por exemplo, tutor ou pai, representante legal, pleiteando em nome do filho essa discussão. Ah, mas a criança pode ser ouvida a partir dos 12 anos, tanto que a mudança, né, começa a partir dali. Eu falei, mas a disposição sobre 12 anos não é para qualquer tomada de decisão, é para ouvir em caso de adoção, é para ouvir em caso de filiação afetiva, não é para qualquer, porque ele ainda continua a ser o quê? Absolutamente incapaz. Então, é essa mesma questão. Falar de disponibilidade de direito de personalidade por terceiro, para mim, me incomoda por demais. De alguma maneira, há uma objetificação, reificação. Alguém está tratando o meu direito como um objeto. Não estou falando um objeto econômico, mas um objeto. Não é teu.
É como um elemento de exteriorização do ser.
Então eu tenho uma dificuldade imensa sobre essa questão da disposição de terceiros.
E aí a gente entra também num outro espinheiro, que é, porque você discutiu nessa, a indisponibilidade dos direitos de personalidade, aqui esse exemplo, o caso da imagem é outro exemplo, mas você ressalvou aqui o aspecto da proteção, a possibilidade de proteção.
Proteção.
Só que aí a gente não entra num vespeiro do o que é proteger. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui só, aproveitando esse exemplo que você deu, mas pode ser utilizado como a imagem também, que a imagem já fica mais complicado, mas enfim. Mas esse caso da criança ou do adolescente, né, maior de 12 anos ali, quando a gente está falando dessa possibilidade lá de um tratamento hormonal vinculado a uma transição de gênero. Isso não poderia ser encarado, a depender da minha perspectiva, né, do meu lado da moeda, como uma proteção do critério identitário? Aqui, a mesma coisa, só que já de uma maneira um pouco diferente, porque a gente tem o componente patrimonial, né? Aqui não tem componente patrimonial.
Que é mais, na minha opinião, é mais grave.
E aqui lá na imagem, a gente tem o elemento patrimonial, mas vamos deixar ele de lado. Eu não estaria protegendo a memória também da Elis Regina quando eu permito que essa imagem dela seja revivida, porque as pessoas, tem gente que... menos de 20, nunca ouviu falar da Elis Regina, então na realidade eu estou trazendo essa memória, difundindo, não é uma forma de proteção também?
Avatarização para mim é reificação, você pode o quê? Celebrar a vida da Elis Regina por aquilo que ela já deixou gravado, né? Porque aí se torna o quê? Imagens de notoriedade, imagens públicas, que estão o quê? Sob domínio público, né? Domínio público, isso pode ser aquilo que eu te falei, aquilo que eu fiz e não o quê? Me neguei a ser difundido, inclusive quando o quê? É uma pessoa de notoriedade, ninguém quer saber da história do Danilo Porfírio, né? Ninguém quer saber do quê? Né? Do que eu canto ou deixo de cantar. Mas entidades, pessoas com notoriedade, e esse também eu falo que é o pacto mefistotélico de quem vive o mundo midiático, você mitiga a sua privacidade. Você mitiga a sua intimidade em prol da notoriedade. Não existe notoriedade sem publicidade. Então, o que? As imagens que você produzir estão postas aí sob domínio público. Entretanto, o que me preocupa é aquilo que eu te falei, é a avatarização. Vou usar o termo duro, o simulacro. Né? Trabalhar com o morto como se vivo fosse. Ele não está vivo. E ganhar dinheiro com isso também não. Que você contou do caso do Michael Jackson em Las Vegas. Então, esse é o ponto, Paulo. Essa é a minha preocupação. Ficou claro? Fala.
Volta lá pro caso do... Aí aqui, acho que o exemplo serve dessa transição de gênero. Aqui eu não poderia defender que há uma proteção?
Então, pois
aqui
bem.
Não tem competência patrimonial.
Então, olha que interessante. Ele está em... A criança, quando a gente fala de Estado... Desculpe, nem todos gostam desse termo, falam que é ultrapassado, mas não é. Estado infante, que é criança. E na adolescência, nós estamos o quê? Acompanhando dois momentos de formação moral, intelectual e física do menor. Estava conversando recentemente com um médico especialista em trans, né, em transgenia e em transexualidade. Se para adultos, que eu espero o quê? Consciência, autonomia e autodeterminação. Existe o risco, Paulo, de um arrependimento, como acontece em alguns poucos casos, mas acontece. Imagina quem ainda é uma tábula rasa ou está em formação, que não sabe ainda com clareza nem sequer o quê? Assinar um contrato, quanto mais o quê? O sentido de autodeterminação identitária ou de sexualidade. Se eu permito isso, será que eu estou realmente protegendo ou expondo essa criança e adolescente a um risco? E para isso, eu não posso criar subjetividades. Eu tenho que criar consenso. Aqui eu sou habermasiano. Comunidade de o quê? Comunidade técnico-científica dialogando com a comunidade o quê? Não técnico-científica, comunidade política. Vamos chegar a um consenso. Fundado numa tecnicidade, numa secularidade. Olha a secularidade voltando. Secularidade, porque nós trabalhamos, mesmo com pluralidade, com réguas. Porque se eu deixar de ter réguas, Paulo, morre a segurança jurídica. Eu sempre brinco com os meus alunos. Nós somos como gigante de Daniel. Gigante de Daniel, Paulo. Se o direito não tiver padrões de segurança jurídica, a cabeça da dignidade é de ouro. O peito e o dorso são de prata e ferro, que é o quê? Liberdades, igualdade. Mas sem segurança jurídica, os pés são de barro. Discurso radicalmente garantista e subjetivista atenta contra a segurança jurídica. E o sistema jurídico ruim. Ordo ab caos.
Você vê aqui a gente já entra numa outra discussão, né? Eu não vou ser mais profundo ou menos profundo, porque eu acho que todas as discussões que a gente travou aqui tiveram uma profundidade teórica e mesmo, né, consequência prática de
claro.
Muito relevante.
Sim.
Né? Mas aqui a gente abre uma discussão outra também interessante e que já me permite antecipar um convite para você voltar
a conversar
conosco.
Com o maior prazer. Já temos duas coisas.
Dois convites.
Ramazio!
Olha só, eu conversei aqui com o Danilo Porfírio, o nosso podcast de número 36. Temas super interessantes porque, como o Danilo ventilou aqui já no início, quando a gente fala de direito de personalidade, bem ou mal, está falando de direito fundamental, está falando de autonomia, está falando de segurança jurídica, está falando de dignidade da pessoa humana, natural, física, como você preferir, está falando de um caldeirão de temas que se entrelaçam numa discussão que é muito mais profunda do que parece quando a gente vê a Elis Regina andando de carro em pleno 2023. Né?
Do lado da filha.
Do lado da filha. Eu quero agradecer demais, Danilo, por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui conversar conosco sobre esse tema claudicante, né? É para nós, do direito privado, a gente envolve esses elementos a par de uma perspectiva de direito fundamental, mas tem um elemento patrimonial que traz um caldeirão ainda mais complicado dessas discussões, mas foi extremamente interessante e eu acho que para quem nos acompanhou ao mesmo tempo, muito didático e muito aprofundado tecnicamente também, né, porque o tema exige, eu acho isso. Né?
Mas ajuda muito a qualificação do entrevistador, né?
É isso.
Não é? Eu agradeço, Paulo. Imagina. Desde já fico meu sim para os convites, né, que é sempre bom falar com com uma pessoa tão qualificada como você, a conversa, você viu, fluiu. Deu quase o quê?
Deu uma hora.
Uma hora e alguma coisa.
Uma
e ainda
hora
não.
Ficar com a casinha aí.
Né? Então, uma satisfação, né? E saúdo também aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir aí e agradecer.
Imagina. E eu agradeço você que nos acompanhou aqui. Lembro, se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, deixa o seu like, comente, não se esqueça de se inscrever no canal do Estratégia Carreira Jurídica, porque toda quarta-feira, às 19 horas, o mesmo entrevistador, o mesmo horário, o mesmo lugar, só entrevistado, que sempre é novo. E eu gosto de finalizar, Danilo, com uma brincadeira aqui, que eu, já está se tornando uma tradição no nosso podcast, que é uma ofensa gratuita para o entrevistado. Eu poderia não ofender ele, mas por que não ofendê-lo? Já que ele aceitou, né? Esse bate-papo aqui, o 36º podcast, foi sensacional, mas eu tenho certeza que o da semana que vem vai ser ainda melhor. Por isso, eu te convido para assistir o nosso 37º episódio na semana que vem. Quarta-feira, 19 horas, a gente está aqui. Obrigado, Danilo, mais uma vez.
Obrigado.
Gente, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.